Ok, seguindo então em 2 Crônicas 25, nós já iniciamos isso domingo passado, falando sobre esse período, esse reinado de Amazias e uma das partes principais, a história principal do reinado dele foi essa. Foram duas guerras, né? Uma contra Edom e outra contra Israel. Então, Amazias, a história dele tem, como a gente falou, assim, tem muitas coisas aconteceram, foram vários anos de reinado. Ele reinou 29 anos, né? Mas nesses 29 anos muitas coisas não foram registradas. E a gente sempre toca no ponto assim, né? Na minha vida, na sua vida, quantas coisas vão ser registradas? Às vezes nem bom e nem ruim, né? Nem foi registrado, né? Não teve importância nenhuma, mas algumas coisas são registradas porque são importantes. Esses pontos são mais ou menos como no esboço, tá? Não é muito diferente, mas eu queria colocar aqui para ir seguindo para vocês poderem ir acompanhando, né? Mas no esboço da folha 45 tá mais ou menos assim também. Só mudei às vezes o nome um pouquinho, mas é a mesma sequência. Então, domingo passado, a gente viu que para Deus, o reinado no Velho Testamento, que aponta para o reino de Deus hoje, então nós aprendemos algo sobre como é o reino de Deus, como que ele é estabelecido. É bem diferente do que no Velho Testamento, porque no Velho Testamento havia uma nação chamada Israel, eles tinham um rei, era uma nação, em alguns sentidos, não era para ser como as outras nações, mas era uma nação organizada como outras nações da época. No início não era para ter rei, mas depois eles fizeram um rei, como as outras nações. Mas Israel deveria ser diferente de todas as outras. Tem várias formas de democracia, de governo, né? Nós chamamos democracia, tem tirania, tem monarquia, tem vários tipos de governo, e o governo de Deus em Israel chamava-se teocracia, que era Deus governando, Deus reinando. Só que, por isso que quando o povo pediu a Samuel para colocar um rei, Deus falou: vocês estão me rejeitando, porque até agora era uma teocracia. Ele não usa essa palavra, né? Mas era uma teocracia. Quando Samuel ficou chateado, Deus falou assim: não fique chateado você, não. Não é você que eles estão rejeitando, eles estão me rejeitando. Porque tinha juízes, mas os juízes deveriam governar no lugar de Deus, só como representantes. E o verdadeiro governante seria Deus. Então, tudo que acontece em Israel tem a ver com essa simbologia que Deus estava mostrando, que ele queria estabelecer um reino na terra e como deveria ser esse reino. Agora, evidentemente, muita coisa não foi do jeito que Deus queria. Então, nem tudo, por exemplo, essa história de Amazias. É claro que nós não podemos dizer: olha como Deus queria fazer. Amazias governou e venceu essa batalha, então nós vamos mostrar aqui que não foi assim que Deus queria. Ele era o rei, Amazias era um rei, indicado por Deus, prometido por Deus, da descendência de Davi, mas, como nós já comentamos, ele serviu a Deus, ele fez coisas certas. Mas não como Davi, e outro texto fala, não com coração íntegro. Então, tudo que nós estamos vendo, quatro reis, nós estamos no segundo, né? Vai ter quatro reis na sequência, que a avaliação é a mesma de todas. O pai de Amazias, Joás, depois Amazias, depois Uzias e depois Jotão. Os quatro tiveram a mesma avaliação. Eles foram reis bons, mas não como Davi, não de todo o coração. Aí fica comparando: Amazias foi bom, mais ou menos como o pai dele. Nós já vimos que o pai dele não foi completamente bom, né? Não foi 100% bom, então Amazias foi como ele. E essa avaliação, como eu tenho falado, para mim é estranho. A gente lê as Escrituras, a gente não encontra muito na Bíblia essa assim, você pode ser bom, você pode ser mal, e você pode ser mais ou menos. Alguém conhece um texto no Novo Testamento que Deus fala sobre mais ou menos? Ele usa um outro termo, vocês lembram disso? No último livro da Bíblia, né? A carta, a última igreja, né? A última das sete igrejas, ele fala assim, vocês não são nem bons, né, quentes, nem ruins, frios, vocês são mornos. E ele dá a ideia ali de que era preferível, a ideia não, ele fala explicitamente, eu queria que vocês fossem ou quentes ou frios. Em outras palavras, é melhor ser frio, porque se você é frio, você reconhece que é frio, você sabe que tem que mudar, tem mais esperança para uma pessoa que é fria do que uma pessoa que é morna. Então, essa qualificação para mim é morno. Amazias é morno. Joás é morno. Você faz a avaliação final da vida dele, coisas boas, coisas ruins, mais ou menos, né? Então, nós vamos ver essa história aqui, já falamos um pouco sobre ela, nós vamos ver essa história aqui dessa guerra, como é que se avalia? Amazias fez o que era certo? Ele fez o que era errado? É difícil de avaliar. Eu falei mais na semana passada, querendo mostrar a aplicação do Novo Testamento, a chave do Novo Testamento, dessa questão de que Deus queria um reino, Israel. Tudo bem, Deus queria mostrar através de Israel como é que era o reino dele. Então, ele tinha um reino, uma teocracia, Israel. Quando o povo estava alinhado com Deus, eles ganhavam domínio sobre outras nações. Ou seja, né, nós podemos mudar esse termo, o reino se expandia. Não é isso que Deus quer? Vamos transferir para o Novo Testamento, a igreja. A igreja começou em Jerusalém, mas Deus queria que fosse um pequenininho povo em Jerusalém e ponto final. O que, que Jesus falou antes de subir aos céus, quando os discípulos perguntaram para Jesus, Atos 1, eles perguntaram, puxa Jesus, a gente não esperava a sua morte. Quando o Senhor falou que ia morrer, a gente ficou desesperado. Mas agora tudo bem, o Senhor já morreu, já ressuscitou, ufa, passou essa parte aí. Então agora sim, né? Agora como a gente estava falando antes, é agora que vem o reino, eles estavam interessados no reino. E eu sempre falo nesse texto que por muito tempo eu, não estou falando outras pessoas não, por muito tempo eu pensava, Senhor Jesus, os caras andaram 3 anos e meio com Jesus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, tem 40 dias, que fala em Atos 1 também, durante 40 dias, Jesus ficou falando com os discípulos, quer dizer, ele já tinha uma nova compreensão, já passou a morte, passou a ressurreição, eles tinham acordado muita coisa que eles não sabiam antes, ele falou sobre o reino de Deus, um curso intensivo, você fala assim, que a Bíblia não fala, ninguém fala nada, ninguém escreveu sobre os 40 dias que Jesus falou sobre o reino de Deus. Devia ser um curso super importante, não está na Bíblia. Mas tudo bem, eles fizeram o curso intensivo de 40 dias. No final do curso, eles me fazem essa pergunta. Jesus, é agora que vem, agora que você vai estabelecer o reino? E eu pensava, gente, é hora de dar reprovação, vocês são reprovados, não tem mais esperança, acabou. Depois de falar 40 dias, vocês me fazem essa pergunta? Eu estou falando que o reino de Deus é interior, é espiritual, não é derrotar Roma, não é colocar Israel como uma nação, como antes. E vocês me fazem essa pergunta, mas nos últimos anos a gente tem entendido, e até um dos livretos que a gente publicou ano passado, né, as duas mensagens da cruz, né, do Asher, ele mostra que a pergunta deles não foi idiota. Quem está sendo entre aspas, idiota, somos nós em perguntar por que que eles estão falando do reino. Porque eles realmente ouviram Jesus falar 40 dias sobre o reino. Então, no final dos 40 dias, eles perguntaram: então, Jesus, é agora? Jesus falou assim: não. Na verdade, ele falou assim: vocês não podem saber quando. E até quando, né, antes da crucificação, ele falou assim: ninguém vai saber quando. E para vocês saberem, eu vou falar para vocês um segredo: eu não sei. Eu não sei quando. Mas aí Jesus falou assim: o que que vocês vão fazer agora? Agora vocês, essa parte todo mundo sabe, né? A resposta de Jesus todo mundo sabe: vocês vão esperar em Jerusalém até que vocês forem revestidos de poder. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão levar o reino para os quatro cantos da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu estou falando tudo isso para dizer assim: a expansão do reino, em termos figurativos, assim, o simbolismo dessa guerra, está certo. Amazias tem que estender o reino. O reino está dividido entre Israel e Judá. O reino, quando o povo está fora dos caminhos de Deus, Deus corta, Deus limita, Deus não interessa em dar o reino para uma igreja que não o representa. Deus não se interessa em dar o reino para uma igreja que não está representando a sua natureza, o seu jeito, o seu reino. De repente Deus fala assim: Deus nunca falou, Israel não é meu povo. Mas ele não autorizava as coisas que eles faziam. Ele mesmo permitia que viessem inimigos para tirar o domínio deles. Vocês vão perder o domínio. E em última análise, né, a fase final do juízo de Deus, vocês vão perder até o domínio sobre a terra prometida. Vocês vão perder até a posição que vocês têm, que foi o cativeiro. Então, essa questão da expansão do reino de Deus é que nos interessa, ok? E aí eu mostrei para vocês Amós 9, que fala que nos últimos dias Deus vai levantar Davi de novo, ele vai restaurar, e quando ele fala de restaurar Davi, ele não está se referindo apenas a colocar um descendente de Davi em Israel. Ele falou assim: eu vou também restaurar o domínio sobre outras nações. E ele usa exatamente Edom, que é a vítima, né, dessa guerra aqui. Okay? Então ele usa Edom em Amós, mas eu mostrei no Novo Testamento que eles interpretaram isso como toda a humanidade, e não era a igreja cumprindo. De acordo com Atos 15, Tiago levanta e usa esse texto de Amós para dizer: isso está acontecendo hoje na igreja. Ele não explicou todas as partes, mas Jesus é filho de Davi. Então, a casa de Davi foi restaurada. Jesus assumiu o trono. Jesus subiu aos céus e está sentado à destra de Deus no trono. Então, o que tinha que acontecer, parcialmente, porque o fato de Jesus estar no trono lá no céu não é o cumprimento final. Quando Deus prometeu que um filho de Davi se assentaria no trono de Davi, ele está falando sobre o reino dele na terra. E esse reino na terra precisa ser restaurado. Não é para a gente esperar na escatologia e ir embora para o céu e a terra fica com o diabo, porque a gente não tem mais interesse na terra. Não. De fato, Deus tem muito interesse na terra. Ele não vai entregar a terra para Satanás. Ele vai tomar de volta toda a terra para o domínio de Jesus. Amém? Essa é a nossa esperança, esse é o nosso chamamento. Ok? São muitas coisas envolvidas em tudo isso que estou falando, muitas coisas envolvidas. Não pense que isso aqui é só, né, uma coisa É simples, mas tem muitas implicações, entenderam? Muitas implicações. Então não é só, ah, Jesus vai voltar um dia. Qual que é o papel da igreja? Como que é o reino de Deus hoje? O que que nos cabe fazer? Então, é isso que nós queremos tentar entender um pouco mais com essa história de Amazias, ok? Então, vamos nos lembrar de que Amazias é um cara que está fazendo o que é certo, mas não de todo o coração. Então, nós vamos analisar cada um desses passos aqui. Né? Semana passada a gente só falou sobre essa chave. Para mim é uma chave. Né? Amós, combinando com Atos 15, é uma das chaves que nós encontramos no Novo Testamento para nos mostrar o que representa, de fato, essa questão que encontramos muitas vezes no Velho Testamento de Israel, quando estava dentro dos caminhos de Deus, começava a conquistar os povos ao redor. Isso é certo ou isso é errado? É isso que nós queremos ver. Ok, então vamos lá. Deixem suas Bíblias abertas, por favor, 2 Crônicas 25. Nós estamos no versículo 5, tá? Então, vamos ver as coisas que fazem parte dessa história, desse incidente. Então, Amazias, ele ocupou o trono. A primeira coisa que ele fez foi vingar a morte do pai dele. Então, ele colocou as coisas em ordem, se estabeleceu no trono e lá estava ele. Aí no versículo 5, primeira coisa que ele faz, ele congregou Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000, chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Eu já expliquei isso, mas assim, as 12 tribos de Israel, às vezes a gente faz confusão, porque a própria Bíblia, sim, fala de Judá sozinho, mas e os números são, né, a gente, são 12 tribos, mas das 12 tribos, uma é Levi, que não tem herança. Mas José, que foi um dos 12 filhos de Jacó, teve 2 filhos, Efraim e Manassés, que cada um tinha uma possessão, aí voltou para 12. Estão acompanhando? Né? Então, eram 12, incluindo Levi, mas Levi não é contado nas... quando repartiu a terra, ele não tinha herança. Então, eram 12 tribos, 12 províncias, 12 estados de Israel, ok? Foi dividido de acordo com os 12 filhos. Só que, como Levi não tinha, aí José tinha mais um, voltou até 12. Só que, nessas 12 também faz muita confusão. Por quê? Porque Simeão, que é um dos 12, a parte dele era como se fosse uma parte dentro... como Brasília fica, não sei se dá para comparar assim, mas como Brasília fica dentro de Goiás, Simeão não era capital de nada, mas Simeão ficava dentro de Judá. E na verdade a gente nunca mais ouve falar de Simeão separado. Então Simeão meio que sumiu. E quando houve a cisão, né, a divisão entre Roboão, né, e Jeroboão, os dois que dividiram o povo de Deus, aí falaram assim, ficaram 10 tribos com... 10 tribos contra uma, mas cadê? Uma? Não, na verdade era Judá e Benjamim. Benjamim está sempre junto com Judá. E Simeão nem se fala dele mais. Então, na verdade, as 10 tribos eram 9. Tá? Então, é muito confusão. Eu não espero que você lembre disso por muito tempo, mas é meio confuso, mas é uma coisa mais simbólica. Deve ter significados maiores sobre isso, mas pelo menos a ideia é essa. Então, Judá e Benjamim, eles eram parte do mesmo reino, ok? Então, Amazias, só que, assim, sempre é citado. Benjamim sempre é citado. Simeão não é citado. Mas Benjamim sempre é citado. Benjamim foi significativo, tem várias coisas de Benjamim. Um que o primeiro rei, Saul, era de Benjamim. E qual que era o outro significado? Quem conhece a Bíblia, Benjamim tem uma importância enorme, porque ele nos deu uma pessoa que se chama Paulo. Paulo, Saulo, né? Até parece, né? Saul, Saulo, né? Parece que era o mesmo nome. Paulo veio da tribo de Benjamim. Então não vamos desprezar Benjamim. Benjamim quase, no livro de Juízes, Benjamim quase foi exterminado, né? Como tribo, né? Então ele fez uma organização militar. Ele pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000, chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Então os numerou de 20 anos para cima, achou 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Uma coisa, só vou falar de passagem, mas é uma coisa muito importante que a gente sempre deve notar. No deserto e aqui na Terra Prometida, muitas e muitas vezes, você pode ver que a nação de Israel era organizada por tribos, que na verdade eram filhos de Jacó, então era uma coisa que veio da família, mas eles, dentro de cada tribo, eles eram organizados por famílias. Então eu não vou parar nesse tema, mas é muito importante. Família na Bíblia tem toda a importância do mundo. A família é que reflete a Trindade. Família, né, em Efésios 3, por isso me dobro diante de Deus, Pai de todas as famílias da terra. Então, para Deus, Ele olha para a humanidade em famílias. As famílias são importantes. A igreja nunca deveria ser uma instituição. Ela deveria ser um ajuntamento de famílias. Famílias. Toda a organização do povo de Deus é feita por famílias. No Velho Testamento, bem biológico, famílias naturais. No Novo Testamento, Deus usa as famílias naturais, mas Ele também usa famílias espirituais. Então, é muito importante entender esse significado. Aqui nós estamos falando sobre guerra. O que guerra tem a ver com família? Mas toda a organização do exército é feita por famílias. Então, a família é muito importante. Nossa família individual é importante. Mas a família estendida, formando famílias da fé, isso é o que Deus quer. Se não tem famílias, como que Amazias ia organizar? Eles não tinham regimentos, eles não tinham outra forma de organizar. Como é que eles faziam a organização? Chame todos os chefes de família. Chefe de família naquela época era o avô ou o bisavô. Era o ancião da família. Uma pessoa mobilizava um monte de famílias, porque todas eram ligadas por parentesco, então era muito interessante essa organização por famílias, e isso Deus continua querendo isso, ok? Agora, o que nós queremos ver? Amazias, ele está começando o reinado dele, primeira coisa que ele faz é, vamos nos preparar para a guerra. Ele organiza todo mundo para estar pronto para a guerra. Isso era uma coisa certa ou uma coisa errada? Eu vou mostrar rapidinho para vocês, eu não quero tomar muito tempo, mas eu só quero mostrar rapidamente para vocês dois reis anteriores a ele, reis bons, foram os últimos reis antes de Amazias, que foram realmente do jeito que Deus queria, segundo o coração de Davi, rei Asa e o rei Josafá. Dois reis, como é que eles fizeram? Eles também fizeram isso? Quando eles assumiram o trono, eles prepararam a nação para a guerra? Eles estavam preocupados com guerra? Vamos lá, só bem rápido, eu nem vou poder ler o texto todo, mas eu queria que vocês vissem. Segundo Crônicas, né, o mesmo livro, capítulo 14. Versículo 2, Asa fez o que era bom e reto. Qual foi a primeira coisa que Asa fez como rei? Versículo 3. Tirou os altos, quebrou colunas, cortou postes ídolos, mandou Judá que buscasse a Deus. Tá. Então, primeira coisa que Asa fez foi buscar a Deus. Nós não temos nada sobre isso com Amazias. Amazias, né, ele está pulando uma etapa, porque ele não é um rei que fez tudo como Deus queria. Então, ele faz coisas certas, mas ele pula etapas e ele não tem esse desejo de coração de servir a Deus em tudo. Mas depois que Asa tira coloca as coisas em ordem espiritualmente, ele tira os altares, tira os altos, tira a idolatria, manda Judá buscar a Deus, aí sim, realmente, Asa, versículo 6, ele edificou cidades fortificadas, e aí vai explicando, versículo 7, falou, vamos edificar cidades, versículo 8, ele tinha um exército, 300 mil homens de Judá e 80 mil de Benjamim. Então, ele se preparou para a guerra. O que eu quero dizer com isso? Essa coisa de organização militar, o que seria para nós hoje? É mobilização da igreja. Não é para ficar todo mundo simplesmente vivendo sua vida, plantando suas lavouras, vivendo uma vida normal. O rei tem uma função. O rei Asa, ele mobilizou a nação para a guerra. Ele não sabia o que viria pela frente, mas ele falou assim, nós precisamos estar preparados. Então a guerra, a mobilização era importante. Quantos homens nós temos? Todo mundo está preparado? Todo mundo tem espada? Nós estamos preparados para enfrentar? Nós estamos preparados para fazer a vontade de Deus? O reino de Deus não é uma coisa estática. Os 120 que receberam o Espírito Santo em Jerusalém, depois se transformaram em 3 mil e depois mais gente ainda se convertendo, Deus não queria que eles ficassem em Jerusalém. Deus queria que eles fossem um exército, que eles fossem um povo preparado para a guerra. O que é nossa guerra hoje? Né? Tem muitas coisas no Novo Testamento que falam, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas tem muita guerra, tem muita coisa que precisa ser feita. Nós lutamos contra principados e potestades, nós lutamos contra forças demoníacas, isso não significa apenas, inclui, claro, mas não significa apenas uma pessoa endemoniada ser livre, ser liberta daquele demônio, isso faz parte, mas existem outras coisas que fazem parte da nossa guerra. E como eu mencionei rapidamente domingo passado, nós estamos lutando contra ideias. Aí fala em 2 Coríntios 10, né? Nós temos que derrubar fortalezas. Nós temos que derrubar fortalezas na mente. Nós temos que derrubar conceitos. Nós temos que lutar contra as coisas que estão influenciando esse mundo em que nós vivemos. Nós temos chance de eliminar da terra, antes de Jesus voltar, de eliminar todas as ideias, filosofias e pensamentos errados? Não, mas nós somos chamados, como Israel, para lutar, e tem possessões perto de nós, tem lugares perto de nós que nós precisamos realmente retomar. A igreja perdeu muito terreno. A igreja hoje não é relevante no mundo, nos países cristãos, Europa, que foi a sementeira do cristianismo. Cristianismo? Ninguém dá crédito ao cristianismo? Nas Américas, nos Estados Unidos, no Brasil, o cristianismo está cada vez menos importante, principalmente em termos de ideias, em termos de pensamento. O nosso pensamento é irrelevante. Nós estamos falando sobre uma coisa, não, eu não estou dizendo que eu acredito nisso, mas vamos, assim, é tão separado que a igreja está falando que Deus criou o homem, o mundo, em 7 dias, como diz em Gênesis. O mundo, sim, isso é totalmente absurdo. Não existe isso. E dali vai para frente. Então, eu estou dando isso só como exemplo. A igreja perdeu a sua influência. E a influência que nós temos, muitas vezes, não é a influência de Deus. Nós temos alguma influência. A igreja, em alguns países, né, como o Brasil, que hoje tem uma população evangélica significativa, sem falar dos católicos, qual a influência nossa na política? Tem alguma, tem uma bancada evangélica. Tem uma bancada evangélica. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Nos Estados Unidos, o que eles estão fazendo? Eles são um elemento. Quem acompanha essa, as primárias, as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, os evangélicos, eles têm peso lá, eles estão influenciando. Mas é uma influência boa? Você olha para as pessoas que falam que são cristãos, os candidatos, você vê neles um padrão moral, você vê neles alguém que... Eu não estou dizendo que não tem ninguém, por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que não tem ninguém. Eu gostaria de descobrir alguns que eu pudesse... Gente, ali tem alguém. Eu acho que se procurasse, provavelmente acharia. Eu acho que eu não estou dizendo que não tem. Talvez tem pessoas que não tenham filiação evangélica. Talvez sejam católicos, talvez sejam pessoas que não pertencem a nada, mas que representam mais Deus do que essas pessoas que são alinhadas, né, ou filiadas. Pode ser, né? Então, gente, a gente precisa entender, estou falando isso, o que é a influência da igreja hoje? Então, em primeiro lugar, só para confirmar isso, eu não vou demorar, mas no capítulo 17, só para confirmar, Josafá, filho de Asa, ele também, quando começou o reinado dele, capítulo 17, ele se fortificou, versículo 1, ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá. Então, Asa tem uma sequência, primeiro ele buscou a Deus, primeiro ele pôs o altar, primeiro ele limpou de coisas erradas. Isso é a primeira coisa. Se a igreja não for purificada, se a igreja não for limpa dessas coisas que estão ocupando o lugar de Deus na igreja, se nós não tirarmos a idolatria de homens, se nós não tirarmos a idolatria de diversos tipos, do próprio materialismo, se a igreja não se manifestar como realmente o povo que busca a Deus e não a outros ídolos, não adianta mobilizar a nação para a guerra, tá? Então esse é um princípio. Josafá até começa falando, a primeira coisa fala sobre tropas e fortificações e tal, mas no versículo 3 e 4 mostra que ele estava buscando a Deus de todo o coração. Então essa foi a diferença. Então eu só queria mostrar, organização militar é preciso. O que isso significa para nós? Mobilização, prontidão para enfrentar o mundo, prontidão para estender o reino de Deus. A igreja está apática, a igreja está acomodada, a igreja está parada. Eu estou falando de quem? Deles? Não, estou falando de nós, estou falando de mim. Nós estamos realmente acomodados, então precisa disso. Organização militar, precisamos ser mobilizados, precisamos ser levantados por Deus, mas não adianta fazer isso sem buscar a Deus, sem tirar os altares e os deuses falsos, ok? Então, essa foi a primeira parte. Então, ele não estava errado em mobilizar Israel, em mobilizar Judá, ele não estava errado, mas ele pulou uma etapa. A Bíblia não fala sobre buscar a Deus, ok? Agora, a segunda coisa que ele fez, no versículo, voltando para 2 Crônicas 25. Então, agora é versículo 6. Também de Israel tomou o soldo 100 mil homens valentes por 100 talentos de prata. Eu acho que eu mencionei isso domingo passado, mas eu quero reforçar. Então, ele achou que os números eram poucos. Ele precisava de mais gente. Quem conhece um pouquinho de Deus no Velho Testamento sabe que Deus não trabalha desse jeito. Tem exemplos, Gideão com 300, Josafá enfrentando Asa, Josafá enfrentando exércitos muito maiores. Deus, ele até parece que ele gosta de um combate desigual, desproporcional. Ele gosta disso, né? Ele gosta de mulheres estéreis, que não podem ter filhos. Ele gosta de exércitos que não têm condições de enfrentar o inimigo. Ele gosta disso. Por quê? Porque as pessoas vão buscar dependência dele, não achar que são capazes sozinhos. Então, esse negócio aí de buscar ajuda de Israel, está claro aqui. Tem algumas coisas nessa história, e eu eu tento fazer isso, não sei se em algum momento eu esqueço, mas assim, eu procuro sempre falar, ó, isso aqui a Bíblia é clara em dizer. Quando a Bíblia não é clara em dizer, eu vou dizer, eu tento lembrar sempre de falar, ó, gente, essa aqui é a minha opinião, eu não posso afirmar. Tem coisas que a Bíblia não avalia, não passa julgamento, né? Mas a gente busca mesmo assim uma resposta através de outros textos e do contexto geral. Mas esse de buscar gente de Israel foi claramente contrário a Deus. Porque Deus teve que mandar um profeta, número 3, para falar com Amazias sobre esse negócio de Israel. Então, antes de falar do profeta, vamos pensar aqui juntos. Em primeiro lugar, Israel poderia ser um aliado. Porque, afinal de contas, Israel é do povo de Deus também. Eles estão separados por causa do reino dividido, mas eles são povo de Deus. Tanto é que Deus nunca aprovou a guerra entre os dois. Deus nunca aprovou. As guerras entre Judá e Israel eram sempre sem aprovação de Deus. Deus não queria guerra entre uma parte e outra. Mas ele não gostou das alianças. Quem lembra, quem que fez várias vezes, nunca aprendeu a lição, né? Várias vezes um rei bom que fez alianças com Israel, Josafá. Tem 3 registros de alianças, parece que o homem não entrava, né? Ele era provavelmente, né? A gente pensa assim, provavelmente ele era um cara de natureza conciliador, ele era um cara que queria fazer amizade, queria, vamos fazer guerra, vamos fazer aliança. Então, só que Deus não gostou da aliança. Por que que Deus não gostou? Porque o povo de Judá é superior ao povo de Israel? Qual era o problema de Deus com as alianças que Josafá fazia? Não era com o povo. O problema dele era a aliança com Acabe, com o filho de Acabe, com Jezabel. Esse era o problema. Não podia fazer aliança com eles, porque eles eram declaradamente contra Deus e a favor de Baal. Então, não podia fazer aliança com eles. Eles são do povo de Deus? São. Mas eu não posso fazer aliança com eles, porque nesse momento eles não estão servindo a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos reler essa parte do profeta aqui. Ele vai dizer para Amazias, não use o pessoal de Israel, porque Deus não está com eles. Então é difícil um pouco até para a gente assim, mas ele não está com eles, mas ele está com vocês. Nós vamos ver aqui, será que ele está com eles também? Mas ele está estabelecendo um princípio, ok? Mas eu só queria fazer essa comparação. Josafá fez aliança e não podia ter feito aliança porque as alianças, Deus é muito a favor de aliança, todo mundo sabe disso. A Bíblia inteira, a Bíblia chama Velha Aliança e Nova Aliança. Toda a história de Deus na Bíblia é história de alianças. Deus é extremamente a favor de alianças. Mas não pode fazer aliança com a pessoa errada. Não pode casar com a pessoa errada. Não podemos nos ligar. Não podemos ter jugo desigual. É muito difícil entender isso. Mas o próprio Paulo que falou isso em Coríntios, ele falou assim, eu não estou falando que vocês vão se separar do mundo. Eu não estou dizendo isso. Mas você tem que saber qual a diferença de viver. Jesus mostrou, ele comia com pecadores, ele não fazia acepção, ele não se considerava superior, ele estava junto com as pessoas, mas aliança é outra coisa. Então a gente precisa saber qual a diferença entre fazer aliança, que Deus, uma aliança com a pessoa que Deus não quer, e nos separar e nos considerar superiores, que Deus não quer também. Eu costumo dizer que nós, a igreja, nós nos unimos do jeito errado com o mundo e nos separamos do jeito errado do mundo. No momento em que a gente devia estar separado, a gente se une. A gente é influenciado, a gente pega aquilo do mundo que a gente não deveria pegar. E naquilo que nós devíamos estar unidos, a gente se separa. Porque Deus não quer que a gente não faça amizade, Deus não quer que a gente não tenha relacionamentos, Deus não quer que a gente não viva no meio, Deus não quer que a gente se considere superior. E aí entra em várias coisas que nós nos separamos de pessoas, às vezes, que são de Deus, e só porque não tem o nosso nome de evangélico, a gente acha que eles são ímpios, né? Isso aí é outra história. Mas nós precisamos entender como Deus quer que nós nos relacionemos. Então, não pode fazer aliança do jeito errado. Agora, Amazias, ele não fez aliança. Ele contratou. Ele pagou um preço caro. Tanto é que quando o profeta falou assim, manda de volta para casa, Amazias falou assim, mas e aí, eu já paguei dinheiro para eles. Ele pagou um preço alto. Gente, eu não sei exatamente como, acho que pode ter muitas aplicações. Mas se Deus vai unir pessoas para fazer a expansão do reino de Deus, não é por dinheiro, não é por... Você pode falar assim, isso aqui representa, é um acordo político. Nós, assim, a gente precisa de ajuda de tal órgão, de tal pessoa, de tal grupo, a gente faz coisas... Por interesse, a gente faz coisas por... nós fazemos coisas... a pessoa tem que ganhar uma vantagem naquilo. Né? O pagamento, assim, você não está se unindo conosco para lutar contra o inimigo de Deus, porque você também acha que é o inimigo de Deus. Você está vindo por causa de dinheiro. Então, gente, isso tem muitas implicações. A obra de Deus não é baseada em dinheiro, não é baseado em... Ele quer ser um pregador, espera um pouquinho mais. Deus quer realmente levar a uma verdadeira aliança. Então, Josafá estava errado porque ele fez aliança com pessoas que não eram fiéis a Deus. E Amazias fez a coisa errada porque ele estava contratando por dinheiro. Então, não sei se deu para entender, mas a nossa união... em favor de qualquer objetivo de Deus, tem que ser por aliança. Sim, aliança com as pessoas que têm o mesmo coração. Nós temos que nos unir com pessoas que realmente estão, que têm o mesmo coração, que querem servir a Deus, querem ver o reino de Deus expandido. Né? Então, esse foi o erro. Okay? Ele contratou, Deus não queria isso. Okay? Então, agora... Deus mandou o profeta. Às vezes, isso aqui são coisas que a gente nunca vai saber explicar muito, mas às vezes nós fazemos as coisas sem pedir a direção de Deus. Edom é um povo ímpio, nós temos que conquistar esse povo, eles se revoltaram contra nós, nós temos sim, eu não preciso orar sobre isso, certo ou errado? Errado. Não era, ele sabia que esse era o desejo de Deus, ele não pediu direção de Deus. Agora o profeta veio não para falar, não vá à guerra. Isso aí é uma coisa que a Bíblia não explica, não sei. Por que que Deus não falou, essa guerra, a hora que a gente chega aqui nos resultados, vocês vão ver se essa guerra não produziu um resultado bom. Nenhum. Então, estava errada, essa guerra estava errada. Só que deu certo. Ele teve vitória na guerra. Ele esmagou os edomitas. Matou 10 mil na batalha e os 10 mil que ele pegou vivos, ele despedaçou no penhasco. Deu certo. Sabe o que é uma conclusão muito séria? Nem tudo que dá certo significa aprovação de Deus. Deu para entender? Nem tudo que dá certo significa aprovação de Deus, como também nem tudo que não dá certo significa que Deus não está com você. Porque existem coisas que aparentemente não estão dando certo e não significa que Deus não está dirigindo, ok? Então, é muito sério isso, porque nós às vezes avaliamos a aprovação de Deus, não, está dando certo. Está dando certo, Deus está comigo. Deu certo, né? Eu nem pedi a aprovação de Deus, ou eu pedi e Deus não fez nada, né? Tem essas coisas nunca podem ser reduzidas a regras que valem para toda situação, mas aquela situação assim, Deus, se o Senhor estiver de acordo com o meu plano, então não faça nada, deixa eu indo. Agora, se tiver errado, fecha a porta na minha cara. Nem sempre Deus vai fazer isso. Ele pode tratar você como o Balaão. Você, já que você quer ir, vá. Vai dar errado. Mas você não está querendo ouvir, então vá. Então, eu não sei, que a Bíblia não fala exatamente o que aconteceu, assim, se Deus gostaria de ter falado com Amazias, não vá para a guerra, mas ele não perguntou. Mas uma coisa, por alguma razão, Deus fez uma intervenção. E falou assim, ele chegou, o profeta, não tem o nome dele, o profeta chegou aqui no versículo 7, certo homem de Deus veio a ele e disse, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. Bom, gente, existe um grande assunto complexo que é a soberania de Deus, né? Se tudo que acontece, na verdade, foi Deus que queria que acontecesse daquela forma, né? Eu não creio assim. Então, primeiro deixa eu só falar um pouquinho sobre o profeta, depois eu vou tocar nessa questão. Deus falou através do profeta, Deus, de alguma maneira, Amazias tinha algo de bom nele, que Deus estava querendo impedi-lo de fazer uma coisa errada. Porque se não fosse isso, talvez Deus não dissesse nada. Por isso que eu quero dizer assim, quando nós seguimos o nosso caminho e não estamos com o coração íntegro, realmente querendo saber o que Deus pensa, Deus pode permitir, mas isso não significa que é Deus. Deu para entender? Então nós precisamos realmente ser muito sérios com Deus. Deus, o Senhor quer mesmo? O Senhor está feliz com isso? Deu certo, mas é o que o Senhor queria? Nós precisamos fazer essa pergunta. Agora, em algumas situações, assim, nunca existe uma regra, Deus sempre faz daquele jeito. Em algumas situações, mesmo sem Amazias perguntar, Deus mandou um profeta para ele. E falou assim, olha, tem uma coisa errada que você está fazendo. Mande este exército de Israel embora. Porque mesmo que você vá e lute com todas as suas forças, você vai cair. Porque Deus pode fazer você cair e Ele pode fazer você ganhar. Então isso entra um pouco nessa questão. Tudo que acontece é porque Deus queria. Tá? Nós vamos só dá um toque nisso, porque não tem resposta para essa pergunta, não tem resposta. Tem respostas nos livros de teologia, mas resposta na Bíblia não tem, não tem para isso, tá? Não tem uma resposta final sobre isso. Mas eu como eu sempre tenho falado, eu não acho que por não ter resposta, eu deixo isso de lado. Nós temos que buscar, porque alguma coisa tem nas Escrituras, alguma coisa Deus quer nos mostrar, ok? Mas primeiro, só queria deixar essa questão aqui, que aliás é um dos poucos pontos positivos desse rei Amazias. Que nessa hora, ele atendeu a voz do profeta. Ele atendeu. Então o profeta veio, falou com ele, falou, cuidado, não leve esse povo com você. Mas aí ele perguntou, mas como é que eu faço? Eu paguei um valor alto. E aí o profeta respondeu. Agora, essa história, ela tem umas implicações, tem uns desdobramentos meio confusos. Pelo seguinte, quanto ao dinheiro, o profeta falou assim, não se preocupe com o dinheiro. Mas Deus, como que o Senhor pode ter permitido eu dar esse dinheiro? Você me perguntou antes? Você me perguntou, você perdeu dinheiro porque você não me perguntou. Então Deus veio e fez uma intervenção, ele não fez antes porque ele não perguntou antes. Mas por algum motivo que a gente não entende plenamente, ele fez essa intervenção agora, mesmo sem perguntar. Então tem coisa que a gente não sabe explicar. Deus fez uma intervenção, mandou o profeta fazer, não faça isso. Ele foi obediente e mandou esse exército comprado, esses mercenários, embora. Mas o que aconteceu? O pessoal de Efraim, famoso em todas as gerações, por ser um povo duro, assim, né? O que é a palavra? Assim, eles eram assim, briguentos, né? Eles eram arrogantes. Eles ganharam um dinheirão sem fazer nada. Vai embora para casa feliz. Eles não fizeram nada, não arriscaram a vida, não, ninguém morreu, vai embora feliz. Não, eles ficaram muito, muito bravos. Ficaram muito bravos e fizeram uma coisa que Amazias perguntou, e o dinheiro? Mas teve uma outra coisa que aconteceu. Versículo 13. Enquanto isso, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3 mil e saquearam grande despojo. Eles mataram 3 mil de Judá, saquearam, fizeram grande estrago. Deus não falou que não ia ter consequência, teve consequência porque ele fez uma coisa que não deveria ter feito, ele devia ter perguntado antes, né? Então, essa história tem esse desdobramento que é interessante, assim, quando Deus fala conosco para desfazer algo que nós iniciamos sem Ele, Ele não promete que não vai ter consequência. Vocês captaram isso? Você não pediu a opinião de Deus antes. Você entrou, você comprou um carro, sei lá, assim, não estou falando que Deus tem que falar claramente com você sobre cada coisa que você faz, mas eu pergunto a Deus sobre tudo, eu acho que tem que perguntar. Se eu consigo ouvir, nem sempre sei se eu estou ouvindo, mas tem que perguntar, tem que buscar. Deus não se interessa? Deus não quer saber? Nossa, comprei um carro, está dando tudo errado. Pode ter, assim, estou dando um exemplo assim, material, mas pode ter outras coisas. Você entrou numa sociedade, você entrou num emprego, você fez uma decisão, você se desligou de um lugar, foi para outro, talvez você não perguntou. Depois as coisas começam a dar errado, aí você pergunta para Deus, o que aconteceu? Deus fala assim, volte, desfaça. Ah, tá bom, Deus, então eu vou te obedecer, eu desfaço. Não significa que não vai ter prejuízo. Deu para entender? Não significa. Ah, mas eu estou obedecendo a Deus, não pode ter prejuízo, porque agora eu obedeci. Não, você entrou numa coisa sem a direção de Deus. Okay? Então, cada situação aqui tem muitas lições para a gente entender. Ok, agora é versículo... versículo 11. Esforçou-se então Amazias e conduziu o seu povo e foi ao Vale do Sal, onde feriu 10 mil dos filhos de Seir, os edomitas. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10 mil e os trouxeram ao cume de um penhasco, de onde os lançaram abaixo, e todos se arrebentaram. Ok, então, mais ou menos já falei, então a sequência é essa, né? Ele fez uma organização militar sem realmente buscar Deus em primeiro lugar. Ele fez uma contratação errada e sofreu as consequências. O profeta veio e falou com ele. Nesse momento aqui, ele ainda está aberto para ouvir de Deus, que quando o profeta falou para mandar esses soldados embora, ele obedeceu. Foi uma coisa difícil, mas ele fez certo. Ele obedeceu. Só que o que aconteceu? Ele ganhou a guerra. Aparentemente deu certo. Agora só quero ver com vocês aqui, que é o que eu tentei mostrar domingo passado, é que esse tipo de vitória, e muitas vitórias na igreja são assim, esse tipo de vitória não trouxe expansão do reino de Deus. Não era assim que Deus queria que Israel exercesse uma influência nas nações. A promessa de Deus a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Israel e o chamado da igreja é abençoar. Nosso chamado não é amaldiçoar. Se Deus vai julgar alguém, isso pertence a Deus. Mas o nosso chamado é abençoar. Nosso chamado é ser uma bênção, ser uma influência positiva, trazer a expansão do reino de Deus a todas as partes. Então, aqui, ele teve vitória, mas a vitória dele não trouxe bons resultados. Hoje nós não vamos entrar nisso, mas eu só queria já mostrar dois resultados dessa guerra. Poderia até, assim, num certo desdobramento, colocar um terceiro resultado. Mas dois resultados. Se Deus chamou Israel para dominar outras nações, para que fosse uma influência de Deus na terra, olha qual foi o resultado dessa vitória. Além de matar 20 mil pessoas, se os primeiros 10 mil fossem por causa da guerra, e se fosse uma guerra de Deus, poderia até pensar, não, tudo bem. Mas ele pegou 10 mil prisioneiros que não tinha razão nenhuma de matar e matou de uma forma terrivelmente cruel. Então isso em si já mostra que não foi uma coisa, não foi um efeito bom para o nome de Deus. Mas olha só o que acontece como consequência. Versículo 14. Quando Amazias voltou da matança dos Edomitas, ele trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Agora, gente, o erro do homem chega a ser cômico, de tão absurdo que é. Você acabou de derrotar o povo edomita. Então, seu Deus, se você está lutando em favor de seu Deus, o seu Deus é mais forte que o deles, correto? Agora, eu derrotei os edomitas, eu pego os deuses deles e vou adorar no lugar de Deus, do Deus que eu tenho. Mas o que significa isso para nós? Ao invés de Israel influenciar, levar Deus para os outros povos, Israel está sendo influenciado por eles. Ele foi, conquistou Edom e foi influenciado por eles. A igreja, ao invés, a igreja vai conquistando números. A igreja usa métodos, a igreja usa propaganda, a igreja usa instrumentos, a igreja usa, é muito fina, não estou dizendo que a igreja nunca deveria usar televisão, não estou dizendo que a igreja nunca pode usar certos recursos, eu estou dizendo assim, a metodologia, as atitudes, a mentalidade do mundo. Então a igreja está conquistando, isso foi um fato que foi levantado há muitos anos nos Estados Unidos, quando eles começaram a fazer, eles fazem muita pesquisa lá, então acho que tinha uma época, eu não vou lembrar de números exatos, mas era um número muito alto pela pesquisa, tipo 60 ou 70% dos norte-americanos diziam que tinham nascido de novo. Você já pensou um país onde tem 60 ou 70% das pessoas nascida de novo? Devia ser um país fantástico, né? Mas aí eles fizeram um levantamento. Não mudou nada. Não tem diferença nenhuma em relação ao mundo. E a mesma coisa sendo feita no Brasil, com o crescimento na igreja no Brasil, nós estamos vendo a mesma coisa. Antigamente não era nem 10%, aí chegou a 10%, 20%. Qual a diferença que nós estamos fazendo na sociedade? Qual a diferença? Qual a diferença no índice de crime? Qual a diferença dentro da cultura da igreja? Qual a diferença entre jovens dentro da igreja que tem sexo antes do casamento e jovens fora da igreja? Só um pequeno sintoma, né? Qual a diferença de divórcios dentro da igreja e divórcios fora da igreja. Não tem diferença, em alguns lugares é pior. Pior dentro da igreja. Parece que nos Estados Unidos eles acharam um índice mais alto de divórcio dentro da igreja do que fora. Então, gente, é isso que nós estamos falando. Gente, isso é muito sério. Né? A igreja não está influenciando, a igreja está sendo influenciada. Nós estamos achando que estamos conquistando o mundo, achamos que estamos, que nós estamos arrasando, que nós estamos nos tornando os tais, e nós não estamos. Então, primeiro resultado, isso sem falar, já falei que ele não representava a influência de Deus, mas o primeiro resultado negativo da guerra foi que o rei voltou da guerra idólatra. Ele voltou da guerra pior do que ele foi. E o segundo efeito negativo, o segundo resultado negativo dessa guerra, foi que ele ficou arrogante. Lembra que esse povo aqui foi embora e matou 3 mil e arrasou? Pois é, aí ele voltou da guerra e falou assim, eu matei 20 mil edomitas, agora eu vou pegar Israel, porque eles fizeram isso comigo, eu não vou tolerar isso. E aí ele enfrentou Joás, Joás, o rei de Israel, e foi derrotado. Então, ele se tornou arrogante, e até como um desdobramento dessa arrogância, nessa advertência profética, ele foi sensível, assim, Deus falou, ele obedeceu. Mas quando ele trouxe os deuses falsos lá de Edom, Deus mandou, não sei se era o mesmo profeta, não falo o nome dele, mas Deus mandou um profeta de novo para ele. Versículo 15, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta, que lhe disse, por que buscaste deuses que a seu povo não livraste, não livraram das tuas mãos? Enquanto ele ainda falava, quer dizer, o rei nem deixou ele terminar o recado, o rei lhe respondeu, acaso foste nomeado conselheiro do rei? Quem que você acha que você é? Pare com isso, porque haveria de ser morto. Lembra o que o pai dele fez? O pai de Amazias fez isso, quando o profeta, o filho de Jeoiada, falou com ele, ele matou Zacarias, né? Então, isso é sinal de arrogância. Ele não tinha mais ouvidos para ouvir o que Deus queria falar com ele. E aí você tem toda a consequência que nós vamos continuar vendo na próxima aula, ok? Então, nós temos uma situação, né? Eu vejo nisso algo que a gente pode aplicar para a igreja, né? Deus não queria que seu reino se expandisse? Sim, ele queria, mas não dessa forma. Então, nós temos todos os erros de Amazias, erros que estão sendo feitos hoje por nós, que nós precisamos atentar, né? Então, tem muitas coisas que nós podemos aprender, como prestar atenção à vontade de Deus na nossa vida, nossa missão, que é realmente de influenciar o mundo, mas nós vamos precisar de muita mobilização e muita preparação de Deus para podermos influenciar o mundo como ele precisa ser influenciado. Senhor Deus, não é talvez uma lição gostosa de se ouvir, mas nós queremos, ó Deus, queremos que o Senhor corrija a todos nós, a nós em primeiro lugar. Ó Deus, pedimos a tua intervenção na igreja de hoje, pedimos que haja profetas que tenham a coragem de falar como esses profetas falaram, queremos que o Senhor purifique a todos nós e a tua igreja de todas essas atitudes erradas. Deus, não queremos continuar sendo uma igreja que está achando que está expandindo o teu reino, quando nós estamos simplesmente expandindo o nosso controle, o nosso governo. Ó Deus, vem sobre nós, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, queremos, ó Deus, reis que servem a Ti, Senhor, de coração. Reis, ó Deus, pessoas, líderes, todos nós, na nossa família, no nosso círculo de influência, que nós também possamos ser líderes, ó Deus, que buscam a Ti, Senhor. ó Deus, que realmente colocam o Senhor em primeiro lugar, que buscam a Tua orientação, ó Deus, mas queremos que o Teu reino cresça, queremos que o Teu reino chegue, Senhor, ó Deus, e que seja, ó Deus, o reino que o Senhor está esperando para poder voltar. Vem, Senhor Jesus, prepara as nossas vidas e a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.